Ontem uma palavra de oração, agradecer a Deus por esse tempo, né? Lembrando de todos os desafios, quero continuar orando aí, quero orar hoje pela casa do Regim, a esposa dele acabou de ser submetida a uma cirurgia, a gente quer continuar orando, eles são testemunha viva assim na nossa vida, a casa do Alfredo, né? Todos os irmãos lá de Santa Catarina, as famílias que foram afetadas lá pela enchente, enfim. Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade, obrigado porque nós não estamos sós, o Senhor nos fez família, o Senhor nos fez povo, o Senhor nos ensinou a andar e caminhar uns com os outros e nos fortalecemos uns aos outros. Ninguém é só pobreza, Deus, mas o Senhor colocou em nós virtudes e necessidades, para que naquilo que a gente tem virtude, a gente seja o suprimento, testemunha, manifestação das tuas virtudes, ó Pai, na vida dos outros. Em nome de Cristo Jesus, de modo que, ó Deus, a nossa riqueza supre a pobreza do nosso irmão e a riqueza dele supre a nossa pobreza. Assim, todos nós trazemos pão à mesa e temos o privilégio de repartir e compartilhar. Em nome de Cristo Jesus, a bênção do Senhor é sobre a casa do Alfredo, a bênção do Senhor é sobre a casa do Reginho. Obrigado, Deus, pelo testemunho deles, a cirurgia bem-sucedida, o tratamento que se inicia, nós queremos mesmo a direção do teu Espírito. Obrigado por todos que têm se mobilizado em favor uns dos outros, ali na situação de Santa Catarina, que sejam todos fortalecidos, amparados, acolhidos, abençoados, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós queremos também orar abençoando os nossos jovens que estão embarcando de madrugada, de hoje para amanhã. Deus abençoa esse grupo de jovens que embarca para Manaus, para estar lá com a população ribeirinha, ajudar a reformar a casa, ajudar a senhora a ter mais qualidade de vida. Muito obrigado, obrigado pela disposição de todos eles. E Pai, obrigado pelo privilégio. A gente está lançando a semente hoje desse curso Espiritualidade Transformadora, na plena certeza de que isso vai, ó Deus, agregar virtude na vida de todos nós. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, abra sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 4. A gente está compartilhando, né, sobre... A gente está compartilhando sobre... o princípio da leve e momentânea, amém? Leve e momentânea. Então, toda a tribulação, toda a luta, todo o desafio que nós enfrentamos na vida é permitido por Deus e ele vai ter caráter leve e momentâneo, e não é para ser comparado com o eterno peso de glória que está sobre nós. A gente compartilhou um pouco ontem sobre isso, nesse princípio do leve momentâneo, entendendo a diferença daquilo que é de ordem e de natureza. Então a luz que brilha em nós é uma questão de natureza, e ela não vai sofrer corrupção pelas questões de ordem. Então nossas tribulações são de ordem, mas nós prevalecemos sobre todas elas pela natureza. Nós temos uma natureza eterna. Então a eternidade se revela no tempo, mas não pode ser vencida pelo tempo. Então a eternidade não se corrompe, não é vencida pelo tempo, nem pela dificuldade. Ela é nova sempre, ela se renova. Então nós temos que ser renovados em eternidade todos os dias. Então Deus não está prometendo novidade para você. Deus está prometendo uma vida que não se corrompe, que é sempre nova, é sempre fresca, uma água fresca, uma fonte que flui, e nós não temos que ficar nem guardando para o futuro e nem lamentando ou se queixando do passado, porque nós olhamos para a eternidade. Então aqui em Lucas, no capítulo 4, dentro dessa reflexão aí, de maneira prática sobre as questões aí de leve e momentânea, diz assim: e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Vamos prestar bastante atenção nesse texto. Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Eu quero ler essa mesma narrativa aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, amados, às vezes a gente acha que está passando por tribulação porque não está cheio do Espírito Santo ou porque está sendo, nossa vida está sendo dirigida pelo diabo. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E não só cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado durante 40 dias. Então, a gente precisa ter esse entendimento, essa graça, essa revelação, espírito de sabedoria e revelação, que diz o seguinte: é o Espírito Santo que nos conduz ao deserto para ser tentado. Às vezes você está achando que vai ser tentado pelo diabo, porque o diabo te conduziu a isso. Não, é Deus que está nos conduzindo a esse ambiente de confronto, de tribulação. Não foi o diabo que pediu para tentar Jó. Foi Deus que convocou o diabo porque ele queria trabalhar a maturidade de Jó. Então Jó estava lá vivendo uma vida, vivendo uma vida sossegada, vivendo de sombra e água fresca. Então o Jó estava lá vivendo uma vida sossegada, desfrutando de sombra e água fresca, e quem conduziu, orientou o processo na vida de Jó para levá-lo a uma condição de tribulação, dificuldade, desafio, foi o próprio Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, às vezes a gente não enfrenta as coisas de maneira própria, porque nós estamos confusos em relação à origem delas. Então, é interessante nesse processo da tentação de Jesus, porque os paradigmas são totalmente quebrados, né? Porque quem leva Jesus ao deserto para ser tentado é o Espírito Santo. E, no entanto, no meio da tentação, quem leva Jesus ao templo para venerar Deus é o diabo. Então, às vezes, o diabo está nos conduzindo a uma atitude de veneração, achando que isso vai nos poupar da tribulação. O que vai nos poupar da tribulação não é devoção à divindade. O que vai nos poupar da tribulação, ou vai nos guardar na tribulação, é submissão ao propósito. Então tem muita gente que está dedicando, deixa Deus ministrar o nosso coração para ter cura na nossa vida, mano. Cura. É o seguinte, o que vai ajudar a gente a vencer a tribulação não é devoção. Devoção é a tentação na vida de quem quer ser poupado da tribulação. Vou repetir. Devoção é a fuga de quem quer ser poupado da tribulação. Então o diabo vai levar a gente por um caminho de fuga, e a última tentativa dele como caminho de fuga de Jesus para a tribulação era a devoção. Ele levou Jesus no lugar mais alto do templo para que Jesus usasse do recurso da devoção para ser poupado da tribulação. E, no entanto, o próprio Jesus diz que isso é tentar a Deus, porque, na verdade, o processo é um processo de submissão à vontade. Então muitas pessoas estão ávidas, né, de devoção, achando que o poder vai poupá-las da tribulação, vai livrá-las da tribulação. Não, amados, o que vai nos fazer enfrentar a tribulação é conhecer e discernir a vontade para que a gente entenda o tempo dela. E é o Espírito Santo que vai levar Jesus a essa condição, enquanto o diabo quer nos levar à devoção para a gente ser poupado. O Espírito Santo quer nos levar a um ambiente do confronto para a gente ser transformado, para que a glória de Deus e o propósito de Deus se revele e se realize através de nós. Agora, uma coisa que é preciso ficar claro no nosso coração é que toda tribulação tem prazo para começar e prazo para terminar. Então ele foi elevado ao deserto para ser tentado por 40 dias. Por que 40 dias? Porque 40 dias é o prazo limite da humanidade, né? Então por isso que é 40 anos no deserto, é 400 anos no Egito, porque 4 é o número de homem. Então é por isso que Paulo levou 40 açoites menos um. Ele esteve a um açoite do seu limite máximo. Então Jesus foi até o limite máximo do que um homem é capaz de suportar na tribulação. Para dizer que ainda que a gente seja levado por Deus ao limite máximo dos nossos enfrentamentos, eles têm prazo para acabar. Você veja como é que isso às vezes é confuso na nossa cabeça, porque é confuso, a gente não entende direito aquilo que é o propósito da tribulação. Quando a palavra de Deus, e amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, quando a palavra de Deus fala do homem que construiu sua casa sobre a rocha, do homem que construiu sua casa sobre areia, o texto lá diz assim: bateram os rios, bateram o vento, transbordaram as águas. Todos esses elementos, vento, rio, águas, são símbolos do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo de Deus que nos dá a segurança para enfrentar, né, a segurança para enfrentar o tempo de tribulação e fazer com que ele seja leve e momentâneo, porque ele não vai ultrapassar o nosso limite de condição e nem vai ultrapassar o nosso limite de tempo. Então Jesus foi tentado naquele tempo. Amém? Então ele soltou o capeta lá na vida do Jó, mas com limites. Olha, você vai só até aqui, além disso você não vai, e tem prazo para entrar e prazo para sair. Glória a Deus, amados. Então em nome de Cristo Jesus o Senhor, né, que esse exemplo aqui de Cristo tão forte na nossa vida nos ajude a entender. Porque às vezes a gente está lá apavorado, a gente está ansioso, a gente está achando a coisa insuportável, interminável, porque a gente está achando que é o capeta que nos leva para esse tipo de situação, e Deus nos leva para o ambiente da tranquilidade, do sossego, e não é, né? Por isso que o espírito que é contra nós é o espírito do quê? Do anticristo, da antioferta, do antissacrifício. A gente vai continuar falando sobre isso até sexta-feira, né? Uma coisa que eu quero adiantar dentro dessa conversa, porque vai ajudando a gente a entender isso melhor. Então é como se Deus permitisse que a gente subisse no trapézio, mas não sem a rede de proteção lá embaixo, amém, amado? Então pode ser que no meio da manobra lá a gente escorrega no trapézio, mas o Espírito Santo está garantindo lá a rede de proteção para que o dano não seja irreparável, tá bom? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que a gente possa acolher essa palavra, meditar nessa palavra, entrar nessa palavra, viu? Porque para não acontecer da gente estar sendo rebelde aos processos de Deus, e às vezes está buscando de Deus aquilo que o diabo quer oferecer, e atribuindo ao diabo aquilo que Deus está oferecendo. Então, vou repetir bem devagar, às vezes as pessoas estão atribuindo ao diabo aquilo que é Deus que está oferecendo, estão recebendo, se rebelando contra Deus a partir daquilo que o diabo está oferecendo. Então, o diabo vai te oferecer um livramento antecipado à custa de devoção e poder. Então, o tempo todo ele está tentando Jesus a lançar a mão do poder, a lançar a mão da devoção, a lançar a mão do rito, lançar a mão da liturgia para ter uma experiência de poder e ficar livre do problema. E Jesus o tempo todo está dizendo que o interesse dele, a vontade dele, o propósito dele não é ficar livre do problema, mas é submeter ao propósito de Deus, para que através do problema ele conheça qual é esse propósito e ele possa cumprir o propósito de Deus revelando a sua glória. Amém, amados? Então vamos tomar cuidado, porque às vezes no meio da situação lá, você não esteja atribuindo a Deus o que é do diabo e atribuindo ao diabo o que é de Deus. É o Espírito Santo que nos leva para essa condição, é o Espírito Santo que oportuniza para nós uma tribulação sob medida. Amém? Glória a Deus. Então as nossas tribulações foram feitas sob medida. É, você pode às vezes estar passando uma tribulação semelhante à de alguém, mas fica tranquilo que a sua foi feita sob medida, a minha também foi feita sob medida, ainda que elas pareçam, cada um tem a sua medida de tempo e de condições. Então a gente não vai passar uma situação que é do outro, né? Nós não vamos sofrer um problema que é o outro que tinha que estar sofrendo no nosso lugar. E não é nada disso não, Deus vai permitir a tribulação, Deus sabe exatamente o lugar onde Ele vai nos colocar lá no deserto. Você pode ter certeza que nem na mesa, nem no deserto, a gente não vai sentar no lugar de ninguém, é o nosso lugarzinho lá, viu? E você pode ter certeza que a cadeira cativa está lá numerada com o nome de todo mundo, e ninguém vive a tribulação de ninguém, assim como ninguém senta na mesa no lugar de ninguém, tá bom? Ele é o Pai que chama cada um pelo seu próprio nome. Quando foi a nossa vez de passar a tribulação, você pode ter certeza que ela já veio com endereçamento próprio, é com o nosso nome, já vem escrito com CPF e tudo, e ninguém corre o risco de pegar a tribulação errada, não, tá bom? Como se o anjo, né, tivesse se equivocando, amém? Glória a Deus, um forte abraço. Abração, Mônica, alegria, viu? É, a gente poder estar juntos aqui, caminhando.